ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 2 de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia, reforço no combate ao coronavírus.
Médicos, veterinários, dentistas, professores de educação física e psicólogos vão ser capacitados para trabalhar no SUS durante a pandemia. Luana Karen.
Ação, o Brasil Conta Comigo vai capacitar profissionais de 14 categorias da área da saúde. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais um canal de denúncia contra casos de violência contra as mulheres.
Ligue 180 também vai estar disponível por aplicativo de celular.
E vamos dar detalhes de como vai funcionar o programa do governo para pagar parte dos salários de trabalhadores que tiverem redução da jornada e dos vencimentos.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gazela Mendonça e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje pela manhã que o pagamento do auxílio de R$600 para trabalhadores informais deve começar na próxima semana.
Ele explicou que, mesmo tendo sancionado ontem a lei que cria o auxílio, ainda é preciso editar uma medida provisória para dar seguimento ao pagamento.
A repórter Ana Gabriela Salles conversa ao vivo com a gente e tem mais detalhes. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nazi, Graziella e ouvintes da Voz do Brasil. Isso mesmo, a lei que cria o auxílio de R$600 foi sancionada na quarta-feira à noite pelo presidente Jair Bolsonaro, depois de ser aprovada na Câmara e no Senado. Mas para que esse dinheiro chegue de fato às mãos do cidadão, é preciso, segundo o governo, regulamentar o funcionamento do benefício por meio de um decreto, além de enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória de crédito extraordinário no valor de R$98 bilhões para viabilizar o pagamento do auxílio. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que é uma questão burocrática, mas que os recursos já devem estar disponíveis para os beneficiários na semana que vem.
Eu assinei ontem, estava dispensando outra medida provisória, porque não adianta dar um cheque sem fundo, que tem um crédito também, está todo vapor. Vai, a semana que vem começa a pagar.
E vamos lembrar, então, quem vai poder receber esse auxílio, Ana?
Grazi, terão direito ao benefício trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais da Previdência Social e os desempregados. Mas todos devem se enquadrar nos critérios estabelecidos na lei. É preciso, por exemplo, estar inscrito no Cadastro Único. De acordo com o Ministério da Cidadania, quem não estiver cadastrado vai poder fazer uma autodeclaração por um sistema digital que está sendo desenvolvido pelo governo. É preciso observar também a renda. A família deve ter renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo, pouco mais de R$ 520,00, ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, que somam R$ 3.135,00. E quem já recebe Bolsa Família vai poder receber o novo auxílio, quando este for mais vantajoso que o recurso recebido pela Bolsa. O benefício pode atender até 2 membros da mesma família, chegando a R$ 1.200,00.
E Ana, onde as pessoas vão poder sacar esse dinheiro?
Nazi, conforme a lei sancionada, o benefício de R$600 vai ser repassado ao cidadão pelos bancos públicos federais, que são o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. Graziella, Nazi.
Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações ao vivo.
E foi anunciado ontem, como você ouviu aqui na Voz do Brasil, um programa para evitar demissões nas empresas nesse período de desaquecimento da economia por causa do coronavírus.
O governo vai pagar uma parcela do salário dos empregados de empresas que estão em dificuldades, num investimento que deve chegar a R$51 bilhões.
A medida provisória já foi publicada e, portanto, já está em vigor.
E para entender melhor como vai funcionar o programa, nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Eduardo Biagini, que está aqui com a gente nos estúdios.
Boa noite, Eduardo. Explica para a gente como vai ser a aplicação dessa medida.
Boa noite, Nazi, Graziella e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. As empresas elas vão poder negociar com os trabalhadores a diminuição da jornada de trabalho e a redução proporcional do salário. Essa redução ela pode ser de 25%, 50% ou 70%. E essa diferença vai ser paga pelo governo por até 3 meses. Caso o trabalhador que recebeu esse benefício seja demitido no futuro, ele não perde o direito ao seguro-desemprego. A ideia, segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, é incentivar a manutenção das empresas e dos empregos.
Para Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda tem como foco fundamental o emprego e a renda das pessoas que trabalham e também a manutenção e a preservação dos negócios e das empresas que movimentam nossa economia e que certamente trará para o Brasil um dos grandes programas de emprego para que nós possamos fazer frente a essa crise, trazer tranquilidade para as pessoas e, em conjunto, empregados e empregadores chegarem a um consenso com um auxílio fundamental por parte do governo.
E, Eduardo, como vai se dar essa negociação entre patrão e empregado?
Bem, Grazella, para os trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos, o que dá pouco mais de R$ 3.100, a redução salarial vai ser, segundo o secretário Bruno Bianco, muito pequena. Nesse caso, se autoriza a negociação individual entre o trabalhador e a empresa. O programa também permite a negociação individual para quem ganha acima de 2 tetos do INSS, o que dá aproximadamente R$ 12.200. Para os trabalhadores com salário entre 3 salários mínimos e 2 tetos do INSS, a negociação deverá ser coletiva.
E a partir desse acordo, o trabalhador deve fazer a solicitação do pagamento da complementação, Eduardo?
Não vai ser necessário não, Nazi. Quando a empresa informar ao governo que fez o acordo com o trabalhador, o governo vai automaticamente fazer o pagamento na conta do trabalhador.
E, Eduardo, a medida provisória publicada hoje prevê ainda uma terceira possibilidade, que é a suspensão desse contrato de trabalho. Como é que vai funcionar nesse caso?
Bom, Grazella, as empresas que têm receita bruta de até R$ 4.800.000 reais por ano vão poder suspender o contrato de trabalho de todos os funcionários. Nesse caso, o trabalhador vai receber o seguro-desemprego integral, mesmo que não cumpra os requisitos legais para ter acesso ao benefício. As empresas com receita bruta maior que R$ 4.800.000 reais podem suspender o contrato de até 70% dos empregados. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, afirma que a medida vai conseguir preservar empregos durante a crise.
Nós estamos aqui preservando mais de 12 milhões de empregos, porque não são apenas aqueles que tiveram o seu contrato suspenso, mas também muitos outros que, a partir de uma redução tornada possível por esse programa da carga horária, serão preservados. Mas, além desses, vários outros milhões também vão ser preservados, porque as empresas em que eles trabalham serão preservadas.
E, Nazi, Grazella, essa suspensão do contrato de trabalho pode ser por até 2 meses.
Obrigado, Eduardo, pelas informações ao vivo aqui no estúdio.
O vice-presidente Hamilton Mourão participou de mais uma reunião por videoconferência com os governadores da região amazônica.
Mourão, que preside o Conselho da Amazônia Legal, discutiu com os governadores propostas para que não faltem recursos para o combate ao desmatamento e queimadas ilegais na floresta.
E afirmou que o governo vai agir contra quem comete atividades ilegais na Amazônia.
Os recursos que estavam previstos para as ações da Amazônia, eles não vão sofrer, digamos assim, uma rocada para outras áreas, né? Vamos dizer, mas não eram recursos suficientes para a amplitude, não é, dos trabalhos que têm que ser realizados. Por isso que nós temos que buscar, não é, destravar a questão do Fundo Amazônia, de modo que esses recursos que estão parados lá no BNDES possam ser empregados. A mensagem final é aquelas pessoas que estão buscando fazer ilegalidades, não é, em relação a desmatamento e queimada na Amazônia, podem ter certeza que o braço da lei vai buscá-los.
O vice-presidente aproveitou o encontro também para falar sobre as ações do governo para combater a pandemia de coronavírus.
O Conselho da Amazônia Legal reúne os governadores do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Com muitas pessoas em situação de isolamento social, os registros de casos de violência contra a mulher estão aumentando, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
E por isso foram anunciadas agora há pouco ações para conter esse avanço.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações.
Boa noite, Márcia. Quais são essas medidas?
Boa noite, Grazella. Boa noite, Nazi. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informou que no estado do Rio de Janeiro foi registrado um aumento de 50% no registro de denúncias de violência contra a mulher. E o governo considera que os casos de violência estão aumentando também em outros estados, onde as vítimas não têm, como no Rio de Janeiro, a possibilidade de fazer a denúncia pela internet. O Ministério, então, vai lançar um aplicativo que vai estar disponível em 2 dias, como aponta a ministra Damaris Alves.
Acreditamos que dessa forma, a pessoa mesmo dentro de casa, poderá ir para um cantinho, para um quarto, para o banheiro e poderá mesmo estando sob o mesmo teto da pessoa agressora, poderá dessa forma também fazer a sua ocorrência de violação de direitos.
Márcia, e no caso de violência contra outros grupos, além das mulheres, qual canal pode ser usado?
Olha, Nazi, em todos os outros casos é possível fazer a denúncia pelo Disque 100. Inclusive, há um convênio com 50 outros países que permite que brasileiros no exterior também façam denúncias. E nesse período, além de receber denúncias, o canal de atendimento também fornece informações sobre eventuais pedidos de ajuda. O passo a passo para ligar para o Disque 100 a partir do exterior está no site mdh.gov.br.
E, Márcia, mudando um pouco de assunto, com muita gente em casa, aumenta também o consumo de energia elétrica. O governo está tomando alguma medida para evitar desabastecimento?
Olha, Grazi, realmente aumenta muito esse consumo e o governo está tomando sim. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tem realizado reuniões todos os dias para tratar desse assunto. Ele garantiu que o abastecimento está garantido.
De forma tranquilizadora, nós podemos dizer que a segurança energética do país está garantida, bem como o abastecimento de combustíveis e minerais.
E, Márcia, outro setor que preocupa com a crise causada pela pandemia da Covid é o turismo, não é isso?
É isso mesmo, Nazi. O setor cresceu 2,6% no ano passado e gerou 163% mais empregos que em 2018. Com a crise provocada pela pandemia, o setor do turismo estimava que poderia demitir até 1 milhão de funcionários. E exatamente para proteger os empresários e trabalhadores que dependem do turismo, o governo federal dedicou atenção especial ao setor na medida provisória divulgada hoje, como destaca o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
Nós sabemos que praticamente 80% do turismo gira em torno dos micro e pequenos empreendedores. Portanto, nós precisávamos de ter ações imediatas que socorressem os empreendedores individuais, os micros, os pequenos, os médios e os grandes empresários do setor do turismo.
O Ministério do Turismo também deve divulgar, semana que vem, linhas de crédito em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a Caixa Econômica Federal, com juros e carência mais atrativos para ajudar o setor neste momento. Graziela, Nazi.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo.
Produção de álcool de gel e cloroquina.
Você vai ouvir daqui a pouco como os laboratórios das Forças Armadas estão fabricando remédios e produtos para atender a demanda do país.
A gente vem acompanhando que todo o governo trabalha em ações contra o coronavírus.
E se tem vários ministérios envolvidos, é preciso coordenar medidas. Para isso, foi formado um Centro de Operações de Enfrentamento ligado à Casa Civil.
A repórter Daniela Popov conversou com Heitor Abreu, coordenador desse centro, e explica pra gente como funciona.
Como é que está funcionando esse trabalho conjunto do governo federal? São pessoas dos outros ministérios, dos outros órgãos que estão aqui conjuntamente, diariamente, para tratar do enfrentamento à doença?
Nós trabalhamos em um sistema de 24/7, ou seja, durante todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, no sentido de mantermos pessoas com capacidade de decisão ou que tenham acesso direto às pessoas que possam decidir, para que nós possamos atender no mais curto prazo possível a população que precisa de ações imediatas no que se refere ao enfrentamento da Covid-19.
Como é que o governo federal vai trabalhar com relação a doações recebidas pela população?
De fato, o governo federal já está trabalhando. A gente tem no site Todos por Todos um canal de doação para pessoas jurídicas que querem realizar doações, por exemplo, de EPIs, de outros insumos da área médica ou farmacêutica que tenham validade para o enfrentamento da Covid. Todavia, essa semana nós estamos aperfeiçoando o sistema de doação. Nós teremos dois canais de doação, um pela Fundação Banco do Brasil e outro pelo programa Pátria Voluntária, onde as pessoas poderão realizar doações em dinheiro. Esse programa será explicitado essa semana e lançado ao longo também dessa semana.
Bom, Heitor, para a gente encerrar, que mensagem o Centro de Enfrentamento ao Coronavírus, em nome do governo federal, pode deixar para a população?
O governo federal tem feito todo o possível para que a gente, primeiro, compreenda o problema dentro daquilo que representa em cada estado, cada município, para nós sermos assertivos. E a mensagem que eu gostaria de deixar é de serenidade, tranquilidade, porque o governo federal está mais do que preocupado. Ele está agindo exatamente aonde nós diagnosticamos que ele precisa ir de imediato.
Profissionais de 14 categorias da área da saúde estão convocados a ajudar no atendimento aos brasileiros por conta da pandemia do coronavírus.
Ação O Brasil Conta Comigo vai capacitar profissionais como médicos, veterinários, dentistas, professores de educação física e psicólogos.
Quem dá mais detalhes ao vivo para a gente é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Graziela, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Os profissionais de saúde de 14 áreas devem se cadastrar e fazer um curso de capacitação oferecido pelo Ministério da Saúde sobre os protocolos para enfrentar a Covid-19. O cadastro vai auxiliar gestores públicos do SUS e poderá ser usado por estados e municípios. As áreas convocadas para fazer o cadastro são Serviço Social, Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Técnicas em Radiologia. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explica que os profissionais poderão ser chamados para reforçar o atendimento no SUS.
E se tiver necessidade, nós iremos convocar sim, mas por enquanto não há não. Por enquanto nós queremos um cadastro para saber quem são aqueles que têm disponibilidade, que querem, que vão. Não é só médico, é para enfermeiro, é para psicólogo, é para fisioterapeuta. Gente que pode ter, se eu já tenho imunidade garantida, por que não ir ajudar o outro estado? Por que não ir ao Rio Grande do Sul? Por que não ir ao Sergipe? Por que não ir ao Rio de Janeiro? Por que não trabalhar? Por que não salvar vidas?
O profissional deve acessar a página registra-rh-saude.dataprev.gov.br e preencher os dados solicitados no formulário. Em seguida, ele terá acesso ao link com o curso de capacitação. O ministro da Saúde também afirmou que foi publicado o primeiro estudo científico sobre o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com Covid. De acordo com o ministro, o resultado foi bom, mas o estudo ainda precisa ser ampliado. Outra notícia é sobre o calendário de vacinação contra a gripe H1N1. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, a segunda etapa vai privilegiar os profissionais da área de segurança pública e os serviços essenciais.
Normalmente a gente tinha professores de escolas públicas e privadas como no parte do segundo grupo de vacinas. E o intuito era não ter falta às aulas por gripe dos professores. Como nós estamos com todas as escolas paralisadas, nós invertemos e passamos o pessoal da segurança para ser nessa segunda etapa junto com os serviços essenciais. Então isso já vai de nota técnica para todos os estados, o que deve trazer também uma boa performance aí para o nosso pessoal de segurança, presídios, população carcerária.
Os caminhoneiros e portuários também vão ser priorizados na campanha de vacinação. Até o momento, o Ministério da Saúde repassou aos estados e municípios 40 milhões de itens de equipamentos de proteção individual para a rede hospitalar. O volume é suficiente para suprir os estoques locais por cerca de 20 dias. A pasta também comprou mais de 200 milhões de EPIs e 8 mil respiradores. Até as 2 da tarde de hoje, o Brasil tinha 7.910 casos confirmados de coronavírus e 299 mortes relacionadas à doença. Nas últimas 24 horas, o número de infectados aumentou 16% e o de mortos, 24%. Ao vivo, Luana Karen.
E o Ministério da Saúde e a Procuradoria-Geral da República fecharam um acordo para auxiliar no combate ao novo coronavírus.
Os valores recuperados pelo Ministério Público nos acordos de leniência serão usados para enfrentar a pandemia.
Esses acordos são uma espécie de delação premiada, só que para empresas.
Ou seja, uma empresa que praticou crime contra a administração pública colabora com a justiça em troca de benefícios, como a redução de penas e multas.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que o órgão vai destinar 2 bilhões e 500 milhões de reais resultantes de acordos de leniência para combate ao vírus e que o objetivo é colaborar com todo o sistema de saúde.
Outro foco da parceria é acompanhar decisões judiciais que possam surgir nos estados por conta da pandemia, como as que envolvem confisco de equipamentos de saúde.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
No pronunciamento que fez essa semana em cadeia nacional de rádio e televisão, o presidente Jair Bolsonaro citou ações realizadas pelas Forças Armadas no combate ao coronavírus.
Entre elas, a montagem de barracas em apoio a hospitais, descontaminação de locais públicos e transporte de equipamentos de proteção individual, de medicamentos e também de álcool em gel.
O presidente também citou que os militares estão em outra missão. Por meio dos laboratórios das Forças Armadas, eles estão produzindo álcool em gel e a cloroquina, remédio usado em casos graves do coronavírus.
As Forças Armadas possuem laboratórios químico-farmacêuticos, onde são fabricados produtos para uso das tropas, como repelentes de insetos e medicamentos que podem ser disponibilizados ao SUS. Em razão da pandemia do novo coronavírus, as Forças Armadas estão aumentando a produção de álcool em gel e de cloroquina, substância que tem demonstrado benefícios em pacientes graves acometidos pela Covid-19. Já o álcool em gel produzido pelos laboratórios das Forças é destinado às equipes médicas de hospitais militares que estão na linha de frente no combate à doença. O diretor do Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, Coronel Haroldo Galvão, informa que, devido à crise de saúde sanitária, a produção de álcool em gel e da cloroquina está sendo ampliada.
De imediato, nós vamos fornecer 1 milhão de comprimidos para o Ministério da Saúde e, se for necessário, nós temos condições de repassar os conhecimentos.
Para atender a grande demanda de álcool em gel de cloroquina, os laboratórios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica estão acelerando a produção desses produtos por meio de uma ação conjunta. O Exército produz a cloroquina e os demais laboratórios ficam responsáveis pelo processo de embalagem, como explica o diretor do Laboratório Farmacêutico da Marinha, Capitão de Mar e Guerra, André Ramen.
O Laboratório Farmacêutico da Marinha está atuando para absorver partes do processo produtivo, visando a celerizar a entrega do medicamento para a sociedade.
O Laboratório Químico Farmacêutico da Força Aérea originalmente desenvolve parcerias com laboratórios privados para a realização de registros de medicamentos voltados ao tratamento de pessoas com câncer. Devido ao aumento da demanda de álcool em gel no mercado, o laboratório está alterando sua produção para contribuir com mais oferta desse produto. A diretora interina do laboratório, Tenente Coronel Andréia Brum, esclarece como é feita a produção desse item.
Iniciamos no dia 28 de março, preparando 40 quilos por dia. Nossa expectativa é transferir nos próximos dias para a área industrial de cosméticos e alcançar a produção de 320 quilos por dia.
A Marinha vai produzir 1.500 litros de álcool em gel por semana. Já o Exército trabalha com a fabricação de 1.200 litros por semana, mas encontra-se em fase final de ajuste produtivo para triplicar essa quantidade. Os laboratórios das Forças atuam em parceria com o Ministério da Saúde, reduzindo o custo de produção e de medicamentos. Reportagem Lani Barreto.
Última informação. A Receita Federal informou agora há pouco que o calendário de restituição do imposto de renda está mantido.
O primeiro lote vai ser pago no dia 30 de maio.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
Visando concentrar suas atividades na exploração e produção de petróleo na área do pré-sal brasileiro, a Petrobras promove intensivo programa de desinvestimentos que pode ultrapassar a quantia de 100 bilhões de reais nos próximos 2 anos. O Tribunal de Contas da União realiza acompanhamento das vendas de ativos da Petrobras. O objetivo é verificar a dinâmica dos projetos que integram a carteira de desinvestimentos da empresa e a natureza dos objetivos objetos postos à venda. Também estão sendo analisados os níveis de transparência e de competitividade dos certames, além dos relevantes valores envolvidos nas transações. As fiscalizações dos desinvestimentos da Petrobras estão sob a relatoria do ministro do TCU, o Walton Alencar Rodrigues.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal suspende portaria que permitiria liberação de agrotóxicos sem análise.
Presos que tiveram liberdade condicionada à fiança devem ser soltos em todo o país.
Justiça de Goiás extingue ação que pedia suspensão de decretos que fecharam o comércio.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspende portaria que permitiria a liberação de agrotóxicos sem análise dos órgãos competentes.
A decisão provisória foi tomada em ação apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade. Fábio Ruas.
A portaria entraria em vigor nesta quarta-feira. Na decisão que suspendeu a medida, o ministro Ricardo Lewandowski destacou o perigo de grave lesão à saúde pública que a liberação indiscriminada de agrotóxicos pode causar. Um prejuízo que, segundo o ministro, se potencializa ainda mais com a pandemia da Covid-19.
A Corregedoria Nacional de Justiça deu prazo de 5 dias para que o Tribunal de Justiça de São Paulo intime o desembargador Alberto Ander Filho a prestar esclarecimento sobre possível uso de linguagem desrespeitosa numa decisão.
Segundo notícias na imprensa, ao negar pedido de prisão domiciliar a uma presidiária, o desembargador teria dito que todos os habitantes da Terra, apenas os astronautas que estão em estação espacial, não correm risco de pegar o coronavírus.
Ainda segundo o desembargador, o argumento de risco de contaminação é improcedente e irrelevante, porque até pessoas em situações privilegiadas, como o príncipe Charles, da Inglaterra, foram contaminadas.
Para o presidente do Conselho Nacional de Justiça e corregedor em exercício, ministro Dias Toffoli, se confirmada a conduta do desembargador, é vedada a magistrados. Ele terá 15 dias para prestar esclarecimentos.
Presos de todo o Brasil que tiveram a liberdade condicionada ao pagamento de fiança devem ser soltos.
A determinação é do ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que estendeu a todo o país os efeitos da liminar, concedida inicialmente para detentos do Espírito Santo. Fátima Uchoa.
Defensorias públicas de diversos estados e a Defensoria Pública da União formularam no STJ os pedidos para ampliar os efeitos dessa decisão. A medida é motivada pela pandemia do novo coronavírus. O ministro Sebastião Reis Júnior destacou que, quando não tiver sido definida nenhuma outra medida além da fiança, é necessário que os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem com urgência a conveniência da adoção de outras cautelares.
Governo acata a decisão da Justiça Federal e amplia acesso ao atendimento especializado do Enem.
O edital do Exame Nacional do Ensino Médio, publicado nesta semana, permite solicitar atendimento especializado, mesmo após o período de inscrições. Maressa Almena.
A medida foi tomada em cumprimento à decisão da Justiça Federal do Pará, que atendeu a pedido do Ministério Público Federal. Com a mudança, o atendimento especializado pode ser solicitado até um dia antes da aplicação do exame. A ampliação do prazo vai beneficiar estudantes que possam sofrer acidentes ou algum problema de saúde após a inscrição.
Justiça de Goiás extingue ação que pedia suspensão de decretos que fecharam comércio.
Pelos decretos, as atividades não essenciais no estado ficam suspensas durante a pandemia. Carlos Ribeiro.
De acordo com a juíza que analisou o caso, todo o argumento jurídico utilizado no processo girou em torno do direito daqueles comerciantes e empresários de serviços não considerados essenciais. A magistrada explicou que a ação popular é um instrumento de defesa dos interesses da coletividade. Portanto, o beneficiário desse tipo de ação deve ser o povo e não o autor.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova a proposta que regulamenta emendas impositivas e facilita gastos contra a Covid-19. Medidas provisórias que tratam da redução de jornada e calendário letivo nas escolas serão analisadas pelo Parlamento. E Senado vai votar projetos de auxílio a empresas brasileiras. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou a possibilidade de ampliação de gastos da União, estados e municípios no combate ao novo coronavírus. Com isso, fica autorizada a permissão para maior endividamento. A proposta ainda desobriga o Legislativo a identificar a fonte de recursos para bancar as despesas feitas durante o período de calamidade pública pela pandemia. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
A mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 aprovada eleva o déficit fiscal de cerca de 128 bilhões de reais para quase 159 bilhões. Esse acréscimo de 30 bilhões é uma permissão para estados, Distrito Federal e municípios aumentarem o endividamento com ações de combate ao coronavírus. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, ressaltou que o projeto permitirá uma ação rápida dos governos contra o coronavírus.
Visam, acima de tudo, garantir que o governo federal, em conjunto com os demais entes da federação, possa dar respostas à altura das necessidades da sociedade brasileira nesse momento.
Apesar do apoio ao projeto, a oposição tentou retirar dois artigos que garantem o pagamento das emendas do relator e de bancada, como explicou o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe.
Ainda que a gente reconheça que neste momento, por conta do estado de calamidade, esses dispositivos não serão aplicados, mas seria muito importante retirá-los do texto. O momento é grave, a gente vai cumprindo a nossa missão e aprovando e dando condições ao Executivo para trabalhar. Falta o Executivo fazer a sua parte.
O projeto também desobriga o Congresso Nacional a identificar as fontes de recursos que vão bancar despesas provocadas por projetos aprovados.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou 5 projetos para garantir melhores condições de trabalho para os profissionais da área da saúde. Uma das propostas equipara a acidente de trabalho à contaminação desses profissionais pelo vírus. Já o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, cobrou do governo federal medidas para impedir a disseminação do novo coronavírus nas reservas indígenas e garantir a assistência e o socorro às comunidades. Ele lembrou que recentemente foi registrado o primeiro caso da Covid-19 em uma índia do Amazonas. Em Roraima, segundo Telmário Mota, são quase 100 mil indígenas vivendo em cerca de 400 comunidades.
Eu não queria fazer aqui um apelo ao ministro da Saúde que fortaleça o mais rápido possível o ITSEIS, o governo federal, com o Ministério da Justiça, também a FUNAI, rapidamente se fique aparelhado no sentido de levar assistência e socorro às comunidades.
A mesma preocupação foi relatada pelo senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, que alertou para a condição vulnerável das populações indígenas. O Congresso Nacional vai analisar nas próximas semanas a medida provisória que prevê dispensa aos estabelecimentos de ensino da obrigatoriedade de cumprir a quantidade mínima de dias letivos de efetivo trabalho escolar estabelecida em lei. Repórter Raquel Teixeira.
Para tentar minimizar o impacto da suspensão das aulas para o ano letivo de 2020, o governo editou uma medida provisória que dispensa os estabelecimentos de ensino do cumprimento dos 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, desde que completem a carga horária anual de 800 horas-aula estabelecida em lei. Para os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, foi uma atitude necessária.
As escolas terão dificuldades em cumprir os 200 dias letivos, então as escolas terão que buscar uma alternativa de compensar sábados, domingos, férias, feriados, para poder cumprir realmente o conteúdo.
Escolas particulares já estão adotando sistemas de compensação do período de afastamento, com tarefas à distância e distribuição de conteúdo por vídeo. Mas para o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, é preciso que estados e municípios pensem em soluções locais para o problema.
O acesso ao computador não existe para muitos alunos e muitos municípios do Brasil sequer são cobertos pela internet, muito menos na área rural.
A medida tem efeito desde a edição na última quarta-feira, mas a proposta ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional.
Outra MP que já foi publicada e vai ser analisada pelo Congresso em procedimento extraordinário é a que permite às empresas reduzirem a jornada e os salários ou suspender os contratos de trabalho durante o período de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus. O governo vai complementar a renda dos trabalhadores. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A nova MP diz que o governo deverá complementar a renda dos trabalhadores enquanto vigorar a redução da jornada, que poderá ter um prazo de 90 dias, ou suspensão do contrato por até 60 dias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que, na prática, a União vai pagar para as empresas manterem os empregos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que a correção de rumo era necessária.
Agora, de forma correta, adequada, o governo anuncia trabalhadores que ficarem em casa, o empregador paga uma parte e eu assumo a responsabilidade. Claro, o governo, a fome e a morte não esperam.
O valor a ser pago ao empregado terá como base o que ele teria direito de seguro-desemprego, chegando a 100% no caso de suspensão do contrato de trabalho. A medida provisória não proíbe a demissão caso a empresa faça a adesão ao programa, mas se demitir, pagará uma multa adicional ao trabalhador.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que já está curado do novo coronavírus e vai reassumir a presidência do Senado. Após passar 15 dias se recuperando da Covid-19, ele pediu que a epidemia seja tratada de forma responsável e reforçou a necessidade do isolamento social. Repórter Marcela Cunha.
Após passar 15 dias em isolamento domiciliar para tratamento da Covid-19, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que fez 2 testes para identificar o novo coronavírus e ambos deram negativo. Ele agradeceu ao vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, e aos demais senadores que permitiram o funcionamento da casa neste período.
Já posso retornar minhas atividades como presidente do Senado e do Congresso Nacional. O Congresso brasileiro tem se dedicado e trabalhado muito nesses dias para aprovar matérias importantes.
O presidente do Senado também pediu que a pandemia seja tratada de forma responsável pelos cidadãos e pelos governantes e reforçou a importância do isolamento social.
É importante seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, as decisões de governadores e de prefeitos de ficarmos em isolamento social. Ela é fundamental. Fique em casa.
Alcolumbre elogiou ainda a atuação dos profissionais de saúde no enfrentamento da epidemia.
Líderes do Senado decidiram votar na próxima semana projetos de auxílio para empresas brasileiras que estão sofrendo em função da pandemia de coronavírus. As propostas podem diminuir encargos da folha de pagamento e possibilitar o financiamento de dívidas das empresas. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Projetos que auxiliam empresas brasileiras que estão sofrendo em função do coronavírus devem ser analisados na próxima semana no Senado Federal. Os líderes da casa definiram 3 propostas prioritárias, como ressalta o primeiro vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais.
O primeiro projeto, considerado a primeira prioridade, é que cria um sistema de apoio às micro e pequenas empresas nessa crise, de autoria do senador Jorginho Melo. Foi aprovado também, com prioridade, o projeto do senador Irajá, que cuida exatamente da diminuição dos encargos da folha de pagamento de empregados, e ainda um projeto do senador Omar Aziz, que cuida de criar sistemas de financiamento para que as empresas possam pagar os seus empregados.
Antônio Anastasia apontou que os líderes indicaram 12 projetos prioritários para votação nas próximas sessões e destacou que a estes projetos devem ser agrupadas outras ideias já apresentadas pelos senadores.
Então, desses 12, eu acredito que nós vamos atingir ou atender a pelo menos 40 projetos que têm temas parecidos, e os demais remanescentes serão então estudados nos grupos, como nós teremos possibilidade de avaliar a atenção de todas as propostas dos senadores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão do Coronavírus quer acelerar compra de itens de proteção individual.
Deputados elogiam a aprovação de rito sumário para Anvisa liberar remédios.
Plenário deve votar proposta do orçamento de guerra nesta sexta-feira.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou em sessão virtual a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que cria o chamado orçamento de guerra, que prevê um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para que o governo enfrente o coronavírus.
A proposta precisa ser votada em dois turnos pelo plenário da Câmara, o que está previsto para amanhã. Acompanhe a reportagem de Paula Bittar sobre outras votações da noite de ontem.
O plenário aprovou ainda projeto que agiliza a importação de remédios. A proposta estabelece prazo de 3 dias para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorize a importação e a distribuição de materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19. De acordo com a proposta, para serem autorizados no Brasil, os produtos devem ter sido registrados e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países pela autoridade sanitária dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão ou da China. O texto estabelece ainda que o médico que prescrever ou ministrar medicamento cuja distribuição ou importação for autorizada desta forma, deverá informar ao paciente ou ao seu representante legal que o produto ainda não tem aprovação da Anvisa pelos trâmites normais e que foi liberado por ter sido registrado por autoridade sanitária estrangeira. O relator, deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, ressaltou que o momento é de aproveitar a expertise internacional.
Nesse momento em que inúmeras instituições de todo o mundo trabalham no desenvolvimento de novos medicamentos, testes, exames, aparelhos respiradores e outros produtos e equipamentos para o combate efetivo da pandemia de Covid-19, precisamos que a liberação desses produtos tenha a velocidade que a gravidade da situação requer. Neste contexto, é razoável que tenhamos confiança no trabalho desempenhado pelas agências de controle sanitário de outros países, de modo a simplificar o processo de autorização para importação e distribuição ou dos novos produtos que estão sendo criados.
A proposta que agiliza a aprovação de remédios importados segue para análise do Senado. Também vai ao Senado outro projeto aprovado pelo plenário que obriga o governo federal a repassar a estados e municípios neste ano, por meio dos fundos de participação, pelo menos os mesmos valores repassados no ano passado. A medida tem a intenção de garantir esse mínimo por causa da expectativa de perda de arrecadação com a crise econômica resultante da pandemia. O deputado Acácio Favacho, do PROS do Amapá, relator do texto, destacou que as cidades e os estados precisam de dinheiro para garantir as vidas das pessoas.
É primordial garantir a capacidade financeira dos entes subnacionais, a fim de que não crie constrangimentos para os atendimentos dos mais necessitados. O momento é de injetar recursos na economia para que as perdas humanas decorrentes desta pandemia sejam minimizadas.
Por acordo, foi incluída no texto a suspensão da cobrança de contribuições previdenciárias pelas prefeituras durante os meses de março, abril e maio deste ano. Os deputados também aprovaram um projeto que suspende por até 3 meses o pagamento da contribuição previdenciária patronal. A proposta será enviada ao Senado. O relator, deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, afirmou que o projeto ajuda a preservar a economia.
Todos sabemos o quanto nesse momento é grave. Medidas como as que ora propomos são fundamentais para a preservação da atividade econômica do país e, sobretudo, dos empregos e da renda dos brasileiros.
O texto aprovado excluiu a suspensão da cobrança de juros, multas e outros encargos por atraso no pagamento de tributos federais e de financiamentos e empréstimos feitos por pessoas e empresas que estava prevista na proposta original. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Votação. Hoje de manhã, a Câmara aprovou em sessão do Congresso Nacional o projeto que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias atual para regulamentar a execução obrigatória das emendas parlamentares. O texto também foi analisado pelos senadores na tarde de hoje.
Relator da matéria, o deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, inseriu dispositivos na LDO para adequar o texto aos esforços de combate ao novo coronavírus, liberando a possibilidade de aumento de despesas ou de redução de receitas, sem que seja necessária a apresentação de compensações.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, elogia a aprovação pela Câmara do projeto que isenta as empresas do pagamento de tributos e contribuições federais. Mas ele acha que não é suficiente para garantir os empregos. Ele defende a ampliação dos benefícios às pequenas e microempresas.
A aprovação pelo plenário da Câmara do rito sumário para a Anvisa liberar produtos usados no combate ao coronavírus também repercutiu entre os deputados. Apesar de concordar que a medida vai facilitar o tratamento da doença, Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, entende que ela pode criar uma situação de insegurança para o médico, já que caberá a ele decidir se usará o produto.
Eli Borges entende que também é preciso que o paciente assine um termo de ciência sobre o uso de um remédio que não foi aprovado pela Agência Sanitária Brasileira.
Para Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, não é preciso obrigar o médico a informar o paciente que o medicamento não tem aval da Anvisa. Ele lembra que o produto já terá passado pela aprovação de autoridades sanitárias internacionais qualificadas.
Quem também elogia a aprovação da proposta que muda o rito da Anvisa é Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. O parlamentar ressalta, no entanto, que é preciso dar os mesmos poderes à agência reguladora em casos, por exemplo, de análise de medicamentos para doenças raras.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, defende que os produtos médicos certificados por agências internacionais possam chegar logo ao povo brasileiro. A deputada destaca o trabalho de centenas de pesquisadores na busca de remédios e vacinas para colocar um fim na pandemia. Ela lembra que esses técnicos precisam de insumos para suas pesquisas.
Para Carmen Zanotto, o momento é de agilidade para aprovar novas legislações. Ela avalia que o parlamento precisa apoiar todos os gestores da saúde na União, nos estados e municípios que buscam soluções para melhorar a vida da população.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, concorda que é preciso acelerar a liberação de medicamentos e insumos para combate ao coronavírus no Brasil. Ela também alerta que o país não conseguirá reduzir o avanço da doença se as autoridades e a população ignorarem as orientações da Organização Mundial da Saúde.
Jandira Fegali afirma que o parlamento está fazendo sua parte, aprovando medidas para compor a renda dos brasileiros mais vulneráveis e também vai aprovar ações para proteger as empresas. A parlamentar enfatiza que o executivo precisa ser rápido para colocar em prática as medidas autorizadas pelo legislativo.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, elogia o trabalho da comissão externa que discute ações preventivas do coronavírus. Segundo o congressista, é de autoria da comissão a proposta que estabelece o prazo de 72 horas para a Anvisa liberar os insumos e equipamentos de saúde para combater a Covid-19. Ele afirma que esse prazo precisa ser respeitado pelo governo federal.
Para Alexandre Padilha, o governo também deve adotar com urgência a logística de pagamento da renda básica, que varia de R$ 600 a R$ 1.200. Ele critica o planejamento de liberação apenas a partir de 16 de abril.
Economia.
Jorge Sola, do PT da Bahia, considera um desastre o conjunto de atitudes do presidente Jair Bolsonaro neste momento de pandemia. De acordo com ele, enquanto a população precisa de ações para garantir sua subsistência, o Executivo cria dificuldades para pagar o auxílio aprovado pelo Congresso.
Jorge Sola cobra o pagamento imediato da renda mínima. O parlamentar argumenta que esses recursos são do povo e o presidente precisa criar logo a logística para garantir a sobrevivência das pessoas.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, faz críticas ao presidente Jair Bolsonaro, que, em suas palavras, aproveitou o dia 1º de abril e publicou uma notícia falsa sobre desabastecimento de alimentos na Ceasa de Belo Horizonte. A postagem foi apagada ainda ontem.
Rogério Correia ressalta que, em vez de se preocupar em liberar os R$600 de auxílio para as pessoas de baixa renda, o presidente se dedica a fazer postagens ideológicas e mentirosas.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, analisa informações de que o Brasil não terá o mesmo grau de infectados de outros países. No entanto, ele rebate que os brasileiros só ficarão mais preservados da pandemia se a população não seguir as orientações do presidente Jair Bolsonaro.
Para Ayrton Faleiro, o presidente Bolsonaro contradiz todos os protocolos técnicos mundiais de isolamento social, alegando preocupação com a economia. O parlamentar entende que, para impedir o impacto negativo na economia, é preciso liberar imediatamente o auxílio de R$600 para as pessoas de baixa renda.
Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, também pede pressa na liberação da renda mínima à população vulnerável. O deputado se solidariza com os profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Ele enaltece o trabalho de médicos, dos enfermeiros e dos demais profissionais que enfrentam diariamente o perigo de serem contaminados.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, enfatiza a importância de todos estarem unidos no atual momento. Para ele, o mundo está em guerra e, por isso, segundo o deputado, quem descobrir o remédio de cura para o coronavírus deve ser solidário e repassar para os outros países.
Pompeu de Matos também cobra a agilidade do governo federal para repassar o auxílio de R$600 aos trabalhadores informais. Ele diz que a economia precisa criar medidas rápidas que ajudem a contornar a situação da saúde e a sobrevivência das famílias.
Segundo Aliel Machado, do PSB do Paraná, momentos como o atual evidenciam a importância do Estado na vida dos cidadãos. O congressista destaca o trabalho do Congresso na defesa dos interesses da nação e diz que a hora é de agir com a razão e não de valorizar diferenças políticas.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou mais uma vez que o governo atenda a setores econômicos que foram impactados diretamente pela crise do coronavírus.
Entre os grupos citados por Maia estão os hospitais privados, que precisam de garantia de liquidez porque prestam serviço essencial no combate à pandemia. O presidente também citou as empresas aéreas. Quem traz mais informações é Luiz Gustavo Xavier.
Rodrigo Maia afirmou que o governo está tímido nas decisões e isso gera angústia em todos os setores da sociedade. Segundo ele, é o parlamento e a sociedade que estimulam o governo a agir e a falta de um pacote único e organizado prejudica o combate à crise.
É claro, não ter um grande pacote já me preocupou, mas agora já está dado, as coisas estão caminhando, né? Eu acho que a questão de alguns setores, o governo ainda não resolveu, por exemplo, financiar a rede de hospitais. O governo até agora não deu uma solução. Não são todos que são Einstein, não são todos que são Sírio, não são todos que são Rede Dó. Tem muitos hospitais médios aí que também não são Santa Casa e que vão precisar de todos os leitos, não só dessas grandes redes. É setor aéreo. Do jeito que o BNDES quer, o BNDES vai virar dono de todas as companhias aéreas. Não dá.
Rodrigo Maia defendeu que o Banco Central, como maior autoridade monetária do país, possa garantir a liquidez às empresas brasileiras, ajudando no microcrédito com responsabilidade e transparência. Maia afirmou ainda que o BC só não pode garantir liquidez para aquele que especulou e perdeu dinheiro. Maia informou que a PEC, que segrega o orçamento, deve ser votada em 2 turnos até esta sexta-feira. Ele afirmou que é preciso garantir o debate da proposta, mas que o texto tem um amplo apoio entre os parlamentares. O presidente voltou a defender que o chamado orçamento de guerra dá mais clareza para a sociedade enfrentar a crise e garante que esses novos gastos criados não serão permanentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agricultura.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, diz que o campo tem muito a ensinar ao Brasil neste momento. O deputado defende que pesquisadores dos estados e da Embrapa ajudem os prefeitos e governadores a elaborar planos de quarentena para a população, já que tem experiência em isolamento para controle de pragas.
O deputado espera ainda que os projetos em análise no Parlamento e no Executivo contemplem os caminhoneiros que estão afastados de suas famílias e sem infraestrutura nas estradas. Ele também pede atenção nas políticas públicas voltadas aos motoboys, que são agora os principais responsáveis por levar comida e remédio para a casa das pessoas.
Saúde.
Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, informa que acompanha todas as pesquisas relacionadas ao controle da Covid-19. Segundo ele, a principal aposta neste momento são a cloroquina e a azitromicina. O deputado comenta estudos mostrando que é preciso usar essas substâncias precocemente, antes que os pacientes precisem de ventilação mecânica.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, cita denúncias que tem recebido de médicos e pacientes de que muitos hospitais estão voltados somente para o atendimento a infectados pelo coronavírus. Ele concorda que a prioridade no momento é combater a pandemia, mas afirma que os hospitais não podem deixar de lado as outras doenças.
Segundo o deputado, um hospital de Porto Alegre tem leito sobrando e poderia atender pacientes com outras doenças. Bibo Nunes denuncia que muitas instituições de saúde estão remarcando hemodiálises e outros tratamentos importantes, mesmo com condições de atender.
Para Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, é preciso fazer um esforço de guerra para produzir os equipamentos de proteção individual no país. A parlamentar alerta que muitos profissionais estão sem esses equipamentos e acabam sendo vetores de transmissão do vírus.
Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, reafirma sua preocupação com o rápido aumento do número de infecções por coronavírus no país, que já chega a quase 8 mil casos, com 300 mortes. Ele acredita que esse número deve ser ainda maior devido à falta de testes para confirmar a doença.
Paulo Pimenta também alerta para a falta de equipamentos de proteção individual. Ele denuncia que muitos profissionais estão sendo contaminados. O parlamentar ainda repudia a postura do presidente Jair Bolsonaro de ironizar a gravidade da doença e desorientar a população sobre o isolamento social.
A dificuldade de fornecimento de equipamento de proteção individual para profissionais de saúde de todo o país também foi um dos principais itens de discussão hoje na Comissão Externa da Câmara, que examina ações de combate ao coronavírus.
Durante reunião de trabalho da comissão, o problema apareceu tanto em projetos como o que isenta de impostos estes equipamentos, como na indicação que os deputados farão ao Ministério da Saúde, propondo o aperfeiçoamento da entrega tanto dos EPIs quanto de equipamentos hospitalares e de testes de detecção do coronavírus. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a reunião.
A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, relatora da comissão externa, salientou mais de uma vez a importância da agilidade na compra e no abastecimento deste material.
Sem os equipamentos de proteção individual, as dificuldades para o enfrentamento e o atendimento dos casos suspeitos nas nossas unidades básicas de saúde até uma UTI vão ficar muito mais complexos e difíceis, e nós não podemos perder esta força de trabalho que é este coletivo de homens e mulheres que estão fazendo e que vão continuar fazendo a diferença na assistência.
Divididos entre participações presenciais e virtuais na reunião, os membros da comissão elencaram vários projetos prioritários para votação, que serão encaminhados à mesa diretora da Câmara. Além da isenção de impostos para materiais de uso nos hospitais, são propostas que proíbem o corte de água e luz dos inadimplentes neste período de pandemia, que permitem o saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e que destinam parte dos recursos das multas de trânsito para o combate ao coronavírus. Também há projetos que determinam a frequência da testagem em profissionais de saúde e a inclusão de itens de higiene na cesta básica. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, defendeu o projeto que estabelece o licenciamento compulsório de patentes durante a pandemia da Covid-19.
Se nós estamos vivendo uma situação para comprar ventilador que não tem patente, máscara que não tem patente, imagina se surgir nos primeiros próximos dias uma medicação eficaz para o coronavírus e que tenha patente. Sabe quando que o Brasil vai conseguir ter acesso a essa medicação se não aplicar o instrumento da licença compulsória? Provavelmente nunca nesse ano, talvez só numa outra epidemia.
Além dos projetos prioritários, os parlamentares também concordaram em enviar sugestões para vários órgãos do Poder Executivo. Muitos deputados reclamaram, por exemplo, de informações contraditórias a respeito da utilização de máscaras caseiras como forma de proteção. O coordenador da comissão, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, diz que em uma primeira consulta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária declarou não ver segurança no equipamento. O parlamentar, que é médico, acrescentou que a comissão vai refazer o contato com a Anvisa para pedir mais orientações, já que existe uma recomendação favorável da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Outras indicações para o Ministério da Saúde são a extensão por 90 dias do prazo de validade das receitas médicas do programa Farmácia Popular, o estímulo à produção de insumos para os testes que detectam o coronavírus, além da necessidade de encontrar uma forma de fechar o diagnóstico da doença usando vários critérios e procedimentos, como, por exemplo, as tomografias. Muitos parlamentares também estão preocupados com brasileiros no exterior que não conseguem voltar ao país, e a comissão já acionou o Itamaraty. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.